bem, amigos do Peladranete, entramos ao vivo e em definitivo pra mandar todo mundo tomar no cu, meus amigos. É, que alegria. Eu tô aqui com ele, Vitinho, da tragédia, tudo bom, Vivi?
Finalmente, apropriado, né? Apropriado. Realmente, agora é isso, tragédia, não tem mais alegria.
Quem tá aqui também, Maidana, tudo bom, Maidana?
Tudo bom, nada, mas...
Nada bom.
A gente... Nada bom. Melhor adotar o novo nome, que é o Putinho da Comédia.
Gosto de uma hashtag Putinho da Comédia, hein? Depois do Fetinho, já temos o Putinho da Comédia.
E aí, fica a imaginação aí do ouvinte, né? Qual putinho estamos falando?
Ouvinte pornô.
Entra em contato.
Canta aqui também,
né? Se fosse sair essa fit aí.
Nossa, seria bonito. É o encontro do Peladinha, né? Dos peladinhos.
Dos peladinhos.
Olha aí. Canta aqui também, novidade, tudo bom, Vivi? Nada bom, né, Gabu? Mas assim, a gente segue a vida, não é? Eu torço pro Vasco, né? Tem esse detalhe também. Então assim, fiquei triste no sábado, fiquei. Domingo já tava bem.
Você era a única pessoa que tava preparado pra isso.
É, porra.
Não, o final da Série B te preparou pra esse momento.
Porra, pois é. Aqui no final da Série B o Vasco subiu, né? No Brasil não deu certo.
Canta aqui, então é isso aí. Vambora, vamos falar um pouquinho de futebolzinho, vambora?
Preferia não falar, mas vamos.
É, também.
Então vamos, meus amigos.
Gente, ó, redes sociais tem link na descrição, tem Vai Te Catar todo dia no feed do Nerdcast, vai lá ouvir, você já sabe. É, Brasil do Vigor, começar a falar de Copa do Mundo aqui, não quero perder tempo.
Brasil!
Ó, vou comentar hoje as quartas de final, né? Começar falando sobre ele, Croácia 1, Brasil 1, jogo de 9 de dezembro, meio-dia. Nos pênaltis deu os caras, 4-2, com Rodrigo e Marquinhos. Rodrigo, aliás, né, nosso querido Raio, perdendo suas cobranças. E acabou o sonho do Hexa no Qatar, e esse é o assunto do programa de hoje, praticamente. Vocês devem imaginar, né, que é o assunto principal. Foram os piores jogos de arbitragem que eu vi na minha vida. Acho que
foi mesmo.
O Brasil foi incompetente na mesma proporção que foi roubado.
É, e é bizarro toda essa áurea que teve nesse jogo, né? Porque além do Brasil jogar mal, tudo ao redor deu errado. Inclusive o jogo, né?
Não, principalmente
o juiz. Mas é aquilo também que muita gente reclamando do pênalti, muita gente reclamando dos pênaltis no final, que Neymar não bateu. O Brasil não tinha que ter chegado nessa situação em nenhum caso. Mesmo com o juiz roubando. Se começasse 3-0 pra Croácia, o Brasil tinha
que ter obrigação mano, de ganhar. É isso aí, Maidana. Assim, eu tô citando isso pra não dizerem que a gente não citou. Ah, mas pô, foi roubado, gente, concordo. Só que o Brasil tem que ganhar com o juiz roubando ativamente pra Croácia. O juiz anulando o gol legal do Brasil. O Brasil tem que ganhar, gente. O time que o Brasil tem e a Copa Mequetrefe que a Croácia faz, que é uma Copa vagabunda que a Croácia faz, não é uma Copa boa. Diferente de 18, que fez uma Copa legal e tal. Esse ano a Croácia tem 4 empates e uma vitória, gente. Porra.
A Copa de Marrocos tá melhor que a da Croácia.
Bem melhor, mano.
É, e a Croácia, na real, só ganhou do Brasil no mental, né? Na bola mesmo, nem no jogo eles não jogaram mais que a gente. Eles ganharam no psicológico.
A gente jogou menos. A gente jogou muito.
A gente jogou menos do que... Cara, se o Brasil entrasse com a seriedade que entrou contra a Coreia, não tinha jeito, cara. Pô, a gente ia encontrar o gol. A primeiro tempo, eu não entendi uma coisa. Eu queria perguntar pra vocês. Porque no primeiro tempo, cara, todas as melhores jogadas do Brasil foram pela esquerda com o Vini Júnior. Todas.
Sim.
E o
sim.
Brasil não tocava a bola lá, cara. Ficava tentando fazer jogada pela direita, pelo meio.
E não só. Eu acho que isso é um problema do Tite. O Tite não vê o Vini Júnior como o jogador que o Vini Júnior é. Porque o Vini Júnior tinha que ser o segundo melhor jogador do time. Tipo, se a bola não vai pro Neymar, ela tem que ir pro Vinícius. E é isso.
Sim. Eu acho que é isso aí. O Tite não confia no Vini Júnior pra ser esse cara que tem tanta responsa quanto o Neymar.
Cara, tanto não confia que eu acho que depois da Copa, eu acho real que o Tite cedeu a pressão popular, porque pra ele o titular da esquerda tinha que ser o Paquetá na cabeça dele. Ele não confia no Vini. Ele queria que o Vini jogasse como o Paquetá e não o contrário. Pô, é muito ruim isso, cara. Você subaproveitar, inclusive sendo o cara que 5 dos 7 gols de bola rolando no Brasil passaram pelo pé dele, do Vini, na Copa. Cara, a gente fez 8 gols, um de pênalti e 7 de bola rolando. Um deles foi o golaço do Neymar, com a tabela com o Paquetá aí contra a Croácia. Os outros, quase todos, tiveram o Vini participando.
É bizarro. É, e tem até uma questão estatística, né? Porque o Real Madrid jogou contra o Celtics recentemente. O Juranovic, que é o lateral direito da Croácia, é o lateral do
Celtics. Cara, contra o Celtic,
destruiu com ele.
Celtic, tá? O Real Madrid não jogou basquete contra o time de Boston.
Ah, é, né? Eu confundi, confundi. Falar rápido, falei assim, é o Celtic, sem o plural. E o Juranovic é lateral do Celtic. E nesse jogo, o Vinícius destruiu com o Juranovic, o Real e Celtic. Assim. Fez muita jogada. cima
esse,
dele,
cara. Esse Juranovic é muito rápido, mas ele não é técnico como qualquer um do Brasil.
Cara, é assim.
Então, é tipo, ele dava uma arrancada bizarra. É. O quanto esse cara é rápido é bizarro.
Mas mano. O espaço ele que ele aproveitava, ele também deixava pra trás, cara. Esse é o ponto.
Uhum.
Então, a hora que ele largava, ficava o espaço. E quando explorou, cara, o primeiro tempo só teve lance pelo Vini. O lance que ele corta pro meio chuta. Cara, ele fez várias jogadas boas no primeiro tempo. É, e o Brasil não conseguiu abrir o placar. Assim, a gente pode falar que o Livakovic pegou pra caralho? Pode. Pegou mesmo. Fez milagre. O chute do Neymar, nos dois que o Richardson deu pra ele, fez milagre. Cara, nada justifica. Milagre,
cara.
Nada justifica, cara.
Nada justifica.
Mano, várias finalizações no meio do gol. O Brasil finalizou mal também. Um jogo ruim do Brasil, muito ruim, de finalização.
Abaixo do que a gente esperava, né?
Mas ainda criou assim, pra caralho e merecia a vitória mesmo assim. Esse que é o gosto mais amargo
ainda
na boca.
Assim, ainda assim, o jogo é... O resultado é muito injusto, cara. A Croácia deu um chute pro gol, né? Muito. No jogo inteiro. Então, e é bizarro porque é abaixo do que a gente esperava. Eu ainda acho que é melhor do que a maioria das seleções, pra gente pegar o que a Inglaterra fez em termos de vexame, né? E o que a Espanha fez é um vexame muito maior do que o Brasil, sabe? Muito maior, assim. A Inglaterra jogou melhor que a gente vai falar mais pra frente, mas enfim. Eu acho que em termos de vexame, não é tanto que a gente foi melhor no jogo e tal. É um lance.
Ah, mas é um time bem pior, né? Perder pra França sossegado, pô.
O que eu acho absurdo.
Discordo de você, Vitinho, nisso. Acho que o vexame
não, é muito maior. Não, o que eu acho absurdo no termos dessa parte do vexame aí é o Tite tomar um nó tático do técnico da Croácia, tá
ligado? Não, e assim, foi isso que aconteceu. O que eu acho que é triste é vacilo geral, bug coletivo do time, faltando 3 minutos pro apito final, ou seja, num momento que exigia maior atenção, uma desatenção infantil, cara. Mas, Dona, a sensação que o Peide exemplificou bem pra mim. Parecia gol de bug do FIFA, dos bots, cara.
É verdade. Nada tava
funcionando. Handicap. Cara. O Brasil tomou um gol de handicap na vida real.
É.
O FIFA é realista.
Mas eu também não... Mas eu também não concordo com a galera falando assim, que era só segurar, gente.
Não.
3 minutos.
Não era segurar.
Gente, era só amassar e ganhar
essa
porra, cara.
Era só jogar direito. Mas, Maidana,
em vez de, ó... Vocês...
A gente elogiou, Maidana. O Tite, o time do Tite, ele é conhecido pela solidez, cara. Enquanto o ataque tá pensando em perder a bola, ou seja, em finalizar, a defesa tá pensando em recuperar a bola. E nesse lance, essa parada de recuperar não existiu, cara. A defesa do Brasil avançou como se todo mundo quisesse fazer o gol.
Sim. Cara, mas assim, a questão é que a Croácia ela não tem jogadores de fazer gol mesmo, de chutar, definir. Não tem jogadores pra isso. Mas
o gol teve desvio no Marquinhos, cara. Se não desviasse, o Alisson pegava.
A bola é no meio do gol. Os caras não são tão talentosos quanto a gente, por exemplo. Mas eles têm meio campo, né? O meio campo deles é foda. A gente tem que admitir isso aqui. É muito bom.
Forte, mas
e os caras ganharam da gente. Sim, mas eles ganharam da gente no meio campo, por quê? Porque o Tite, a gente falou isso aqui no Pelado várias vezes, a grande vantagem da seleção é a seleção de todas que tem mais opções, tem 3-4 formações diferentes e tal, e o Tite na Copa inteira, até quando ele jogou com o time reserva, ele usou a mesma formação.
Toda
substituição era, sai o Vini entre o Rodrigo pra fazer a mesma coisa.
É isso, cara.
Tá ligado, cara? Isso não dá.
Assim,
cara.
O Tite, ele se limitou a ser um cara totalmente previsível na Copa do Mundo, sendo que ele não foi nos amistosos e na eliminatória. Então, assim, pra mim a culpa é do Tite, porque o Tite nas duas Copas sentiu o peso da Copa, mano. Ele não conseguiu... Ele
sentiu a pressão da Copa, mano.
É, ele sente. E assim...
Irreconhecível.
Mano, nós aqui defendemos o Tite o tempo todo. Eu acho que o Tite é o melhor que a gente tem. O melhor treinador, etc. Mas ele peidou. Ele sentiu a Copa. Peidou mesmo, cara. Tem que falar, ele poderia ter variado. Pô, o Brasil precisava de um gol. Mano, por que ele tirou o Vini Júnior e o Richarlison? Os dois. Os caras mais envolvidos em gols na Copa inteira. Por que ele tirou os dois? Eles falam,
porque deixou o Paquetá que não acertava um passe.
E acabou acertando pro Neymar. No fim,
Deu certo. Mas,
pelo amor de Deus.
Eu concordo, Maidana, não justifica. Porque o lance era o momento dele do Tite abusar. Tira o Paquetá e bota o Pedro. Joga com dois centroavantes.
Vai pra loucura, pro tudo ou nada, pô.
Que ele, eu não sei se ele precisava abusar nesse sentido, mas, por exemplo, depois que fez o gol, tudo bem, ele tirou o Paquetá. Mas ele tinha mais uma substituição, que ele não fez, né? Que ele morreu com essa substituição. E ele não mudou a formação. Por que na hora de fechar o time, ele não tirou um atacante que fosse o Rodrigo e colocasse o Fabinho pra fechar mais ainda o meio campo, tá ligado? Pra ter mais um jogador. Por que ele continua jogando com 5 caras no ataque, tá ligado? Pra sempre. O que é isso, cara?
Então, a impressão que dá é que ele travou, congelou, piripaquinho Chaves ali.
O Tite, ele parecia que ele tava pensando que tá treinando o Corinthians de novo. Porque, beleza, eu entendo ele usar esse tipo de estratégia, né, no Corinthians. O Tite entrou pra segurar, cara. Foi isso que aconteceu. Ele começou a tentar segurar o resultado.
Os jogadores não têm perfil de segurar. Porque a galera não tem. A formação dele não era pra isso.
Ele achou que segurar o resultado era botar o Fred.
É.
Botei o Fred e acabou. Segurei o resultado. Que porra é essa?
É isso que o Vitinho tá falando, cara. Se você bota um cara com característica de segurar jogo como o Fabinho, beleza, mas porra.
É, não, eu acho que talvez ele precisasse botar o Fred e o Fabinho.
Isso.
Entendeu?
Às vezes ele botou o Fred, cara. Se ele quisesse garantir um 1-0 contra a Croácia, que pra mim já é um vexame, 1-0 contra a Croácia já é um vexame. Beleza, então. Tira o Neymar e bota o Fabinho.
É, não, Neymar, mas assim, eu acho que ele pecou nisso, sabe? De não mudar
o time. Não dá pra tirar o Neymar, geral. Não dá pra tirar o Neymar.
Eu tô falando.
Fernando Santos ensinou aí.
Realmente exagero. É. Eu acho que ele tinha que tirar o Rodrigo ou o Pedro, cara. Mesmo que entrou no segundo tempo, foda-se, tira os caras e põe. Porque primeiro que assim, por vários motivos, né? Você vê o lance do gol, o Danilo tá mancando em campo, cara. O Brasil tinha mais uma substituição. E se o Danilo tivesse bem, se ele tivesse tirado o Danilo pra colocar o Bremer, por exemplo, talvez o Bremer tentasse voltar no lance. Ou o Fabinho, ele conseguisse voltar naquele lance e recuperar a bola, sabe? Ou travar o chute. Porque o Danilo não aguentava estar em campo mais, cara. Ele tava no
muito tempo no sacrifício, cara.
Muito tempo.
A prorrogação inteira jogou no sacrifício.
Não, não foi. É, a prorrogação inteira, cara.
Cara, enfim, meu ponto é, eu não acho que é um vexame maior que o 7-1. Longe disso. É, o que me deixa triste é saber que, cara, era o jogo mais fácil pra gente.
Sim. É, eu acho que não é um vexame maior que o 7-1. É uma decepção maior que o
7-1. Isso.
Porque o 7-1, a gente não tinha tanta expectativa no time, saca? A gente não esperava tanto e a gente não perdeu pra Croácia.
Era o time do Dunga, era um time sem Neymar.
Não, Dunga não, era o time do Filipão e do Parreira.
Isso, era o time do Filipão, sem Neymar, sem Thiago Silva. Era um time que tava tentando se encaixar. É, mas eu digo, era a base do Dunga, né? Era a base que o Dunga
tinha deixado. Não, não, não. Foi a base do Mano, né?
Do Mano. É a mesma coisa. Se a gente tá discutindo, é a mesma pessoa.
Não é não, pelo amor de Deus.
É igual.
Não é não.
É verdade.
Acho que a gente fecha nisso, né? O culpado é o Tite, no fim das contas, assim, que...
É isso.
É derrota isso. Nas duas Copas do Mundo, hoje dá pra analisar que... Cara, Tite, obrigado pelos serviços prestados, mano. Você construiu uma seleção muito sólida, mas na hora H, você peida na farofa, Tite. Porra, não tem o que falar.
Cara, e a real é essa. A gente precisa do Abel Ferreira e não dá pra apostar em técnico brasileiro mais.
Cara, vamos pro lugar tentar, do Tite,
nunca fizemos.
Pro lugar do Tite, estamos cotando quem? Dorival Júnior, acho que é o mais cotado. Por ser brasileiro, por ser CBF, por estar sem emprego, é o mais cotado. Fernando Diniz, tá rolando lobby por ele.
Meu Deus do céu.
Não,
pelo amor de Deus. É maluquice, gente. É maluquice colocar um cara que nunca ganhou nada. O cara nunca ganhou nada.
Porra, só Paulistão, porra. Bonito, Paulistão pelo Audax. E o Mano Menezes. Né?
Aí, meu Deus, não.
Gente, peraí. Deixa eu falar um negócio do Mano Menezes, tá? Deixa eu falar um negócio aqui. Deixa eu ser advogado
dele.
Não, deixa eu ser advogado dele. Peraí. O Mano Menezes fez uma temporada muito boa pelo Internacional. Muito boa.
Sim.
Conseguiu um segundo lugar com um time meia boca. Não é um time maravilhoso. E o Mano foi, pra mim, injustiçado na seleção. No melhor ano, no melhor momento dele, em 2012,
ele foi trocado,
cortaram ele.
Verdade.
Então, assim, eu acho que até por uma reparação histórica, eu não ficaria triste com o Mano na seleção. É minha primeira escolha? Não. É minha quinta escolha? Não. Mas, cara...
Não, é que assim...
Eu acho que seria tudo bem.
Que...
Eu não ficaria puto.
É, essa é a escolha que vai ser feita. É isso que a gente sabe.
É, não. Vitinho, na realidade, pra mim é Dorival ou Mano conhecendo a CBF. Um dos dois vai.
Você já tá conformado, né,
velho? É isso. E assim, mas... eu não acho ruim. Não acho ruim mesmo. Eu não acho que são treinadores ruins, incapazes. Acho que nós temos uma geração tão boa que se a gente botar um cara ali que não atrapalhe, ele vai mandar bem.
Exato, cara. É essa parada. Qualquer um consegue ser o técnico da seleção brasileira, porque é o Brasil.
Só convocar direito.
Eu entendo isso.
A gente não conseguiu, cara.
Mas eu acho que o melhor que a gente tem disponível é o Abel Ferreira, né?
Calma. Assim, de nomes estrangeiros, tem dois nomes e aí um deles eu repudio. Que é o Jorge Jesus.
Não dá.
Sim, fez um grande ano de 2019 pelo Flamengo. Desde então, ele morreu, gente. Porra.
Ele morreu.
Ah, acabou. Não dá pra levar em consideração ele no Benfica e no Fenerbahçe? Claro que dá, porra.
Tanto que a discussão era se existe Flamengo sem Jorge Jesus. Agora existe. A discussão é se existe Jorge Jesus sem Flamengo.
É.
Porque com o Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, eu também ganho, tá ligado? Com todo respeito.
Cara, é assim, o Dorival mostrou, o Dorival fez o que ninguém conseguiu fazer no Flamengo, que é botar o Pedro e o Gabigol pra jogar junto. Então, eu gosto da opção do Dorival até por isso. Ele encontra soluções em algumas coisas. Que a galera não consegue
encontrar. Não é tão convencional, né?
E eu acho ele menos retranqueiro, porque assim, ó, a escola do Mano Menezes é meio que a mesma coisa do Tite, vai ser a mesma merda.
É igual.
Talvez na hora H ele não peide como o Tite peidou, mas mesma merda.
É, gente. Mas eu acho ele mais retranqueiro que o Tite até, e ele é menos ousado. O Tite ousa mais que o Mano Menezes ainda.
Mas eu não acho que ele foi tão retranqueiro com o Internacional, por exemplo. Acho que ele tá se, vai, não vou usar reinventando, mas me surpreendendo, vai. Quem merece um voto de confiança. Agora, o Abel Ferreira, pra mim, é a primeira opção. Tem que ser.
Isso é indiscutível.
Assim, pra mim, ele só não iria pra seleção se ele não quiser. Não quer,
beleza. E aí a gente, mas é porque eu acho que de todos esses caras, ele é o que visivelmente mais entende de futebol também, né? Tipo, ele falando, dando entrevista, entrevista, ele é um puta de um técnico mesmo, assim. Que eu acho que a gente tem muito tempo que a gente não tem na seleção um técnico.
Mas, assim, tá, também, vale dizer do Abel Ferreira isso aqui. É criticado por não jogar um futebol bonito.
Sim, é. Mas aí também, isso é a discussão que a gente meio que teve por alto no grupo. E o futebol dessa seleção foi bonito, a gente caiu pra Croácia. Então, tipo assim, por que que a gente quer um futebol bonito também, né?
O futebol da Espanha foi bonito, caindo pro Marrocos.
Não foi bonito. Não, não quero toque de bola, não. Não quero
toque de bola, Bela.
Não quero toque pra trás, isso não é bonito.
Pô, então, mas era o mesmo futebol, cara, que a galera elogiava do Barcelona. Só que a diferença é que o Barcelona fazia gol, né?
Não, peraí. Não é o mesmo futebol, gente, peraí. Só porque o Barcelona não perdia a bola, só que o Barcelona, todo lance, tava Iniesta ou Messi batendo pro gol, cara.
Então, mas é isso que eu tô dizendo. A ideia.
Mas isso muda tudo. Isso muda tudo.
Eu entendo que isso muda tudo, mas se você pega o técnico da Espanha e põe ele no Brasil, a gente ganha a Copa.
É. Ah, tudo bem. Porque então, os jogadores resolvem sozinhos, né?
Isso. É, não, mas esse estilo de jogo funciona quando você tem os jogadores, né? A Espanha não tem. É isso, na verdade. Assim, a Espanha não tem esses caras. Mas eu acho que é também importante falar da parte psicológica. Porque,
cara, isso, inclusive, e tal, deixa eu falar um negócio só antes da gente mudar, que é, Fernando Diniz seria capaz de meter 8-0 na Inglaterra e perder de 5-0 pra Croácia, tá?
Sim,
é. Por isso que ele faz, é o cara que eu não quero, é.
É que ele faz sempre. Faz um jogo maravilhoso e um jogo horroroso.
Ele é muito inconsistente, cara. Mas eu acho que essa questão psicológica tem que levar em consideração também. Tipo, a pressão que é jogar pela seleção brasileira, acho que é a maior pressão do esporte mundial. Né? A seleção tem 5 títulos, 230 milhões de pessoas te assistindo. Não,
por isso que tem mais 2 nomes estrangeiros que estão sendo sondados, que são sonhos impossíveis, tá, gente?
Ah, não vai rolar, gente.
Mas o Guardiola, parece que sondaram ele e ele já não demonstrou muito interesse.
Eu acho maravilhoso.
Mas o Ancelotti, dizem, né? Noticiaram.
Aí eu quero.
Que ele e o Ancelotti, pra mim, assim, ó, dos nomes estrangeiros, é de longe a melhor opção. Até pelo que ele fez no Real Madrid com o Vini, com o Rodrigo. Ele deu pra esses caras a chance de se tornarem protagonistas, cara. Então, assim, esse é... Se você me dá um sonho maluco do Gugu, é o Ancelotti. Sonho maluco,
Ancelotti. Eu acho que ele também é um técnico mais simples, assim, né? Somente se comparar
ele com o Guardiola. Entende, Vitinho, que com craque, você não ensina o craque a fazer jogada. Você fala, craque, joga aí.
É isso, ele dá, acho que mais, ele dá mais liberdade pros caras, mais do que o Tite até.
Muito.
De soltar
os caras. Transformou o Benzema no melhor do mundo, porra.
Sim, é, seria foda, mas o Guardiola nunca vai treinar na seleção nenhuma no mundo, gente. Ele odeia a Copa do Mundo. Você vê a entrevista dele, ele fica puto quando os caras perguntam isso, ele não vai.
Não, ele disse no livro dele, da autobiografia dele, que ele adoraria ter treinado o Brasil no passado. Passou, não quer
mais. Ah, com o Pelé, Garrincha, eu queria também, Guardiola. É, porra, aí eu também queria.
Vamos fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo pro Tite? E vamos fazer pros jogadores? Porque assim, vamos pegar a convocação e vamos ver quem fica, quem sai, quem tem que se provar.
Ah, boa.
Bora,
boa,
porque eu também acho que tem que se... Tem, ó, Copa do Mundo é fim de ciclo. Acabou o ciclo aqui.
É isso. É, sai o treinador, sai os cupincha.
Exato, sai a turma dele, pô. Então assim, ó, Alisson, Ederson e o Everton, os 3 goleiros. Pra mim os 3 ficam, mas a titularidade do Alisson eu começo a questionar.
Questionada.
É, porque assim,
com certeza.
O cara que não acerta um lado na cobrança de pênalti, puta que pariu, cara. Acertou nada.
Ele, então, e era o que falaram aí na transmissão, cara. Ele tentou adivinhar todos os pênaltis, ele tentou adivinhar. É claro que se você vai pensar...
Você fica no meio e pega um, pô.
É que eu acho que também o Alisson, ele é de uma escola de goleiro que ele é um goleiro, tipo, seguro. Mas ele não é um goleiro que faz milagre, que pega pênalti,
ele
faz
defesaço. Não. Pênalti não.
Mas não é, cara.
Milagre ele é, porra.
Mas eu tô falando... É óbvio que faz. Ele é um dos melhores goleiros do mundo. Mas a gente ficou muito mal acostumado com goleiro na seleção. Muito mal, tá ligado?
Cara, o ponto é, eu acho que nós estamos num nível tão alto de competição entre os 3 goleiros, que o Alisson ter a titularidade garantida é um exagero também. Então o ponto é, tem que fazer parte do elenco. Ele é um dos melhores goleiros do mundo. Mas talvez num jogo como esse, a última substituição do Tite, Vitinho, poderia ser o Ederson.
Já que tava vendo que ia pros pênaltis.
Ou o Everton, que é mais goleiro de pênalti ainda.
É isso aí.
Que ganhou uma Olimpíada pegando pênalti.
Sim, e no Palmeiras pega pênalti direto, tá? É um puta de um goleiro. Mas não tem o que discutir nesses 3, né?
Não, os 3 fica.
É isso,
cara. Pelo amor de Deus. Tem por que mexer aí, pô. A galera, ó, sério, vamos botar o pé no chão aqui. Todo mundo fez meme falando, o Cássio pegava. Espero que seja brincadeira de vocês, gente. Espero
mesmo. Maluco, gente.
Pelo amor de Deus.
Vamos parar um pouco, né?
Cássio pegaria os pênaltis e tomaria mais 3 gol durante o jogo.
É isso aí.
Não. E se ele aguentasse chegar no final daquele jogo, né? Não sei se o Cássio tem idade pra jogar uma prorrogação e chegar vivo.
Aguenta, pô, é goleiro.
Ah, goleiro tem.
Mas eu acho que também, tipo, uma coisa é o Cássio pegar um pênalti, sei lá, do Ituano, outra coisa, do Modric também.
Ah, mas a Croácia é o Ituano da Copa, porra.
Mas assim,
os caras... É verdade, gente.
Eu concordo que eles são o Ituano da Copa, mas os caras, a única coisa que eles sabem fazer é isso, pênalti. E muito bem, tá ligado?
Ah, mas o Alisson ali tem uns 2 pênaltis que se ele fica no meio, ele pega, mano.
Era só ficar no meio, cara. Era só.
Enfim, ó, laterais. Danilo e Alexandro, pra mim, eles ficam a princípio, mas tem 31 anos, então assim, fica com estrelinha. Fica e vamos ver,
tá? É, eu acho que essa é a região do campo que o próximo técnico mais tem que testar isso. Coisas diferentes e
ir pra outros lugares, né? Exato. Então assim, pode manter os primeiros jogos aí, os dois, testando, talvez não como titulares, mas no elenco. Beleza. É. Mas assim, Daniel Alves nem vou discutir, tá? Vai embora, pelo amor de Deus, morre.
Não entendo nem pra essa, tá. Vai tomar no cu.
Alex Telles, pra mim, é um cara que tem que suar a camisa pra ficar. Porque ele tem 29 anos, mas o Arana, pra mim, é o dono da vaga.
Por favor. Não, é isso e infelizmente lesionou também. Se tivesse jogado, talvez a história seria outra, porque a gente teria mais opções ali, onde a gente sofreu muito.
Né? Não, Danilo não precisava ter começado na lateral esquerda, né, o jogo.
Sim, é. E aí, no final do jogo, a gente ia ter mais um cara
pra entrar
e tal. Mas, exatamente, limpo, né? Mas não sei, cara. Ele não é também, desses todos, ele não é tão bom tecnicamente e tal.
Não, ele briga pela vaga, mas tem que suar camisa, esse é o ponto. Sua camisa, cara.
Sim.
Se mostra aí. Porque assim, não tem vaga garantida pra ficar, não. Militão e Marquinhos, dupla de zaga, titular a partir de agora. É isso.
É isso. Então na próxima Copa. É.
Fazer. Thiago Silva sai porque vai ter quase 42 na próxima Copa. Lamento muito que assim, tá jogando, cara, uma bola do caralho. Muito
obrigado por todo o serviço prestado.
É, né? Porra.
E de verdade, cara, coitado do Thiago Silva. Porque sim. O Thiago Silva perdeu 3 Copas. Ele é o maior zagueiro da seleção, da história da seleção. É isso. É
4 Copas. Ele tava em 2010 também.
Ele também tá. Mas assim, ele nessas últimas 3, né? Ele não joga 2014, que tomou um cartão de 2018, fez uma Copa excelente, não foi culpa dele, jogou muito. Essa agora, cara, o Thiago Silva fez uma Copa do Mundo impecável. Eu não vi ele fazer uma falta. Ele não tomou nenhum cartão
amarelo. Ele não errou nada.
Ele não fez assim, nada de errado. Ele foi...
Realmente, gente, ó, apelido dele de monstro é o apelido mais merecido, porque ele é um monstro. Absurdo.
Ele é um monstro de jogador.
Absurdo.
É
absurdo. E assim, obrigado, puta carreira, que ele sai com uma puta carreira, cara. Sim. Sem dúvida nenhuma, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na minha vida inteira.
Sim.
E, cara,
o maior da seleção. Parado.
Ah, eu acho que assim, tem muita gente aí, né? Porra, quem viu o Lúcio e Juan também, que foi uma dupla de zaga incrível, porra.
Foda.
É difícil, cara. Falar maior da grande história da seleção, é difícil. Mas a geração dele não é maior. Né?
Tem muita gente foda.
É o daí.
É, não, dessa geração mas é triste ver um cara tão bom que não cometeu erros, né? E ainda assim não adianta, né? Que ele não ganhou e, tipo, não é culpa dele. Ele fez o que ele podia fazer.
O Bremer, pra mim, ele é um caso tipo o Alex Telles. Fica a princípio, mas precisa jogar. Tem que jogar. Não jogou?
É, porque, na real, a gente não viu muito dele jogando.
É, também, não jogou.
Né? 2 jogos, basicamente, que a gente viu.
Então, assim, ele fica na lista dos potenciais convocáveis. Tipo, pode chamar o Bremer, pode não chamar também, tudo bem. Mas tem 25 anos
só, pô. A zaga do Brasil é muito... Tem muito nome.
Muito.
Tem muito nome. Nisso aí a gente tá bem, né?
Tamo bem. E assim, vamos pro meio campo. Bruno Guimarães, cara, foda-se o jogo contra Camarões. Tem que ficar. Dos melhores que a gente tem.
Tem.
Tem que ficar.
Tem que ficar e é pra ser titular, na verdade.
Isso.
Porque ele é diferente e é por exemplo, o Paquetá fez uma péssima Copa do Mundo. Já falar mais dele aqui. O Bruno Guimarães, que a gente conhece, né, da Premier League e tal, faria aquela função.
Não, e pra aquela função, exatamente. Pra função de segundo volante, desculpa, Paquetá, não é a tua. Tite te botou ali porque ele gosta muito de você, porque você jogou pra caralho no ciclo, etc. Botou. Mas não é a tua. Você joga mais pra frente, pô. Entendeu? Não é Paquetá jogar ali.
O Tite tem que ter escolhido. Ou era Paquetá ou era Vini.
É.
O Vini entra, o Paquetá sai.
Não, e aí muda o esquema. Sim, é outro tipo de jogador. Muda o esquema. Aí o Tite não teve coragem de mudar. Enfim, Casemiro fica, tem 30 anos só, melhor volante do mundo, tem que ficar. Não tem discussão.
Apesar da péssima partida que ele fez contra
o Flamengo. Fez uma péssima partida, mas tinha crédito pra caralho. Não tem o que falar.
Sim, mas ele, cara, ele não conseguiu ganhar uma bola do Modric.
Sim.
Uma bola.
Mas pra carreira na seleção, pra mim não muda nada. Sim.
Fica, nada, gênio, ficar.
Gênio. Fez uma Copa absurda também. Fabinho também fica, 29 anos só. Ótimo volante, alto nível faz tempo.
Muito bom.
Tem que ficar no time. É, Fred pra mim tem que suar a camisa pra voltar. Tem que ter uma geladeira. Geladeira pro Fred, gente.
Geladeira. Não dá.
Ele não é tão velho. Tem 29.
Mas acho que é um desses jogadores que é operário mais do que técnico, assim. Ele não é tão bom jogador, mas ele fazia o que o Tite queria que um jogador fizesse naquela posição. E ele foi ganhando confiança, assim. Mas ele não é esse cara.
Mas não tá na melhor fase da vida dele do United, é. É isso. É o dos cupincha aí, Medano.
Que já vai.
Não tem porquê.
Paquetá, chegamos, hein? Pra mim, o Paquetá tem 25 anos, jogou foi muita bola nesse ciclo todo de Copa do Mundo e merece ficar.
Sim, e é um jogador muito versátil, que você não acha em qualquer lugar, que faz várias funções, isso. Não tem o que se desfazer
dele. Apesar da Copa do Mundo, aquém do que ele pode dar.
É aquilo também, né? Não jogou onde
jogou fora de posição. Jogou fora de posição, gente. Assim, pra mim, Paquetá, ele é um injustiçado nessa Copa, cara. E teve seus bons momentos, hein? Fez o gol dele contra a Coreia, deu assistência pro Neymar no golaço contra a Croácia.
Que gol. É, ele jogou melhor quando ele jogou mais agressivo, mas aí é foda que a gente perde um pouco da criação que precisa ali no meio, né? Eu senti nessa seleção um pouco que faltou ligação, cara. Faltou um pouco de ligação. Era muito a bola, ou a bola vai pela lateral e ela vai com qualidade pra frente, mas o nosso meio faltava alguém criativo ali, cara, que o Paquetá não conseguiu fazer essa criação
ele não junto com o Neymar ali. Nem reforçar a marcação e nem se apresentar pra armada. Aí
faltou faltou o Paulinho, hein?
Faltou um Paulinho, exatamente. Faltou
um cara assim. É isso, cara. Aqui. Essa característica que faltou, o Paulinho. Enfim, Everton Ribeiro, gente, 33 anos, joga pra caralho, tá craque, mas não dá. Bom, muita gente nessa posição que merece teste, cara. Estão falando aqui de Scarpa, estão falando aqui do Rafael Veiga, estão falando de gente que tá brilhando, cara.
Até acho que o Everton Ribeiro demorou demais pra ter as chances que ele teve na seleção.
Injustiçado, né? Nessa Copa também. Na Copa também.
Não, e desde 2013 ele já merece ser convocado pra seleção e ele só foi nesse ciclo do Tite, né?
Então o Everton Ribeiro é outro que parece que o Tite só chamou porque todo mundo queria. Porque ele não confiou nele em nenhum momento.
Gente, a verdade é que
dava pra confiar.
Felipe Coutinho não foi pra Copa e o Tite teve que botar alguém no lugar dele. Porque o Tite confia muito no Coutinho. Sim, mas não dava pra convocar. E aí botou o Everton Ribeiro. E não usou.
Triste, porque tinha momentos ali que você falou, sentia que faltava.
Dava pra ele. Dava pra ele. Porra, quando o Rafinha não rendeu... Foi o
Coutinho num jogo desse, hein? Porra, uma bolinha de fora da área no Coutinho, era gol.
Pô, quando o Rafinha era não rendeu, a opção do Tite era Anthony, que jogou bem na Copa, fez uma boa Copa até.
Boa Copa.
Ou mudar o esquema e botar o Everton Ribeiro, pra botar um armador a mais vindo de trás e não o cara ficar afundado lá na ponta. O Everton Ribeiro não teve chance nessa Copa. E assim, perdeu o Everton Ribeiro, desculpa, cara, não é culpa sua, você fez nada de errado, mas tem muita gente pra posição, mano, não dá.
Não tem o que fazer.
Tem que renovar,
assim, gente. Ele deu muito azar, o melhor momento da carreira dele é esse, né? Agora, sim.
Os últimos 3 anos.
Mas não dá, cara. É, e ele já é um cara que merecia antes, né? Talvez a Copa de 14 ele pudesse ter ido.
Podia, se o Hulk foi, pô.
E em 14 ele jogava muito pelo Cruzeiro, campeão brasileiro e tal, mas já era, né?
Bernard foi pra Copa, gente. Enfim.
Pô, triste demais pensar isso.
Atacantes. Vamos pros atacantes, pros 9 atacantes do Tite. Neymar. Por favor, reconsidere, Neymar, reconsidere, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus, cara.
Não, eu acho que vai ser igual o Messi, cara. Vai ser igual o Messi. Fala que para, é na hora que vai chegando. Ele não consegue. Ele não consegue ficar longe.
Eu acho também que não é nem só não conseguir ficar longe. Esse papo que ele começou a falar de, essa é a minha última Copa e tal, é pra fugir da responsabilidade, né? É pra não ser criticado.
Mas, tem que elogiar a postura dele no pós-Copa aqui. Cara, tudo que ele tem feito, não sei se vocês têm acompanhado. As mensagens que ele mandou pro jogador, que ele compartilhou.
Muito foda.
A cartinha aberta pro Tite, cara, demonstra uma maturidade de Neymar pleno,
adulto,
hein?
Né?
Não de Neymar Júnior mais.
Mas eu acho que é nesse sentido, tipo, na última Copa, ficou um peso muito grande em cima dele, né? Porque ele não jogou tão bem.
Jogou mal. Na última Copa foi terrível dele.
Péssima, muito abaixo. Nessa, não tem como falar mal do Neymar, né?
Jogou muito.
Então, cara. Não vai existir esse peso, saca? Tipo, tudo que ele podia fazer, ele fez, cara. Ele literalmente tem 3 jogos.
Inclusive, ele resolveu o jogo contra a Croácia, ele resolveu.
Sim.
Ele resolveu. Matou
o jogo, né?
Ele é o gênio do nosso time. A gente falou tanto do Mbappé, do Messi, o nosso time também tinha um gênio e ele resolveu o jogo, cara.
De uma forma genial, né? No ponto de um golaço, assim.
Não, ele percebeu que o Livakovic ia pegar todo o chute na cara. Então ele precisou driblar o cara 2 vezes no mesmo lance. Driblou e empurrou pra dentro. Cara. Gênio, cara. Assim, Neymar, reconsidere. A gente precisa de você. Porque sem você dá pra ganhar a Copa? Dá, mas com você é mais fácil, pô.
Esse papo de que surgiu aí, a galera comemorando quando ele machucou e que não sei o quê. Cara, a gente precisou do Neymar nessa Copa. A gente precisa dele desde 2010, né? A gente tá precisando dele. Não sei se vocês estão ligados aí.
Não, ele assumiu, cara, talvez a missão mais difícil que eu já vi um jogador de seleção brasileira assumir. A gente teve uma entre-safra de geração, que foi a geração do Kaká, do Adriano, do Robinho, que morreu muito cedo, precocemente. Sim. Esses caras não. Sim. Cara, o Neymar assumiu a seleção com 18 anos, cara, em 2010. E ele tá aí até hoje, ele precisou.
Tirando 2018, todas as vezes que a gente precisou dele, ele entregou. E em 2018 ele só não entregou porque ele também tava fudido, Vitinho, e já veio pra Copa lesionado.
Eu tava vendo lances do Brasil de 2012, todas as seleções que o Brasil teve desde então, até chegar no Tite. O Neymar teve do lado dele na seleção Ganso, André Balada, Alexandre Pato, Hulk, Bernard, Lucas Moura. Ele passou por gerações de jogadores. Kaká, 2012, Kaká tava voltando pra seleção, jogando bem. Oscar, cara, o Neymar teve todo mundo lá dele. Aí chegou a geração do Felipe Coutinho, do Douglas Costa, do William. E aí você vê agora ele com o Vini Júnior, com o Anthony, com o Rodrigo. Cara, eu quero ver ele com o Hendrick em 2026, porra. Entendeu? Eu quero ver ele passar, porque assim, ele é atemporal, mano.
É isso, é. E de novo, não surgiu um cara que nem o Neymar desde que ele surgiu, e não vai surgir até
2026. Não vai. O Hendrick promete, mas assim, não tem que jogar no Hendrick a mesma resposta que nós jogamos no Neymar.
É, e mas assim, por mais que a gente esteja desesperançoso e tal, é muito triste a derrota do jeito que foi, a tendência é que a gente seja cada vez melhor, né?
Não apaga o trampo. Não apaga o trampo do Tite, inclusive é o que a gente fala aqui. O Tite fez um trampo espetacular com a seleção, cagou no pau na Copa do Mundo, mas todo o resto, pô, melhor campanha da história da eliminatória, gente. Meu Deus. Essa seleção brasileira, quando a gente acreditou no Hexa aqui, não foi à toa, mano. Pô, não dá pra apagar o que a gente viu de jogo bom. A gente
se iludiu.
Não, e com razão, me iludiria de novo, Maidana, com a seleção.
E assim, é meio difícil não se iludir, é meio difícil não ter um pouco de salto alto. E eu acho que essa seleção teve. E
tem que ter.
A gente teve, teve como torcedor e tem que ter, e não tem como não ter, assim. Porque eu acho que a paixão é quando o Brasil entra com reserva contra Camarões. E tira vários, o pé, né? Tira o pé e os titulares contra a Coreia depois de fazer 4. Você tá mostrando ali que você tem um pensamento de eu sou o superior, sim, sabe? Tem um salto alto ali no time mesmo, na seleção. E não sei, talvez a gente tenha se fudido por conta disso, mas como que não tem? Tendo esse monte de cara, tá ligado? Como não, que você não tem,
um salto alto? Tem que ter. Pô, se a Espanha tem com o time que eles têm lá, por que a gente não pode ter com o Brasil, cara?
Claro, cara, que tem que ter. A gente tem que impor o próprio respeito, cara. Essa é a verdade. Não é um salto alto pelo salto alto. É reconhecer que, cara, nós somos melhores sim, cara. Onde jogam nossos jogadores, onde jogam os caras? Ah, mas no futebol tudo pode acontecer. Pode, o Santo André chegou na final da Copa do Brasil, pô, ganhou. Mas é o esperado? Não é o esperado, pô. Um raio pode cair num lugar, mas...
Inclusive o raio não caiu. Até o vídeo que eu te mandei no Instagram, vida, no Modric falando com o Rodrigo depois do Rodrigo perder o pênalti, é uma das coisas mais bonitas que eu já vi.
Eu respeito muito o Modric, cara. Eu adoro o Modric como jogador. Nunca foi melhor do mundo, tá? De verdade. Uma mentira isso aí, contar pra
gente. Ele merecia ganhar mais melhor do mundo esse ano do que quando ele ganhou, né? Mas enfim.
Não merecia. Não merecia.
Então, nem esse ano, nem outro. Você vê com tanto. Nesse ano ele não merece, mas esse ele merece mais do que o que ele ganhou. Você tá noção com um absurdo.
Enfim, Vini Júnior fica? Fica, né? Fica e tem que ficar cada vez mais.
O que, que a gente tá discutindo isso,
né? Ó, Anthony, pra mim fica e é titular da ponta direita. No Rafinha perdeu a vaga pra mim. Rafinha tem que suar a camisa pra ficar.
Porra. O Xavi fudeu o Rafinha, né, cara? A realidade é essa, assim. Que ele pôs o moleque no banco, ele entrou sem ritmo na Copa. E acho que ele sentiu muito mais essa pressão por conta disso.
Pô, ele fez um grande jogo contra a Coreia, mas, cara, assim, tem que suar a camisa, Rafinha. Pra mostrar que você pode ficar, mano. Porque também é uma posição com muito candidato, cara. Na ponta direita. Tem muita gente querendo jogar ali. É, o próprio Rodrigo pode jogar ali. Então, assim, não tem que ter vaga garantida, não. É, Rodrigo
eu
fica.
Eu acho que seria o ideal também. Jogar o Rodrigo ali com o Vini na esquerda. Eu acho que ia ser...
É.
Já tem uma sinergia bacana.
Rodrigo tem que ficar. Richardson tem que ficar. Ídolo pra caralho, não tem que falar. Pedro fica pra competir pela camisa 9. Tem que ficar. Tem tudo pra virar o 9 nos próximos anos, inclusive. A gente sabe do potencial do Pedro. Jesus.
Pelo amor de Deus, não, vai embora. Cara
não. O que eu ia falar aqui, não sei se tô tão seguro nesse vai embora, não.
Calma, vamos dizer aqui.
Caralho, cara.
Vamos dizer aqui, Vitinho, assim, ó. Eu acho que o Jesus, pelo que ele faz no clube, ele merece ficar no radar. Pelo que ele fez na seleção brasileira nos últimos 5 anos, ele tem que sair. Tá difícil, gente, cara.
É, mas assim, eu acho que ele tem que ser testado em outras formações também, sabe? Se for isso. Pra levar ele tem que ser testado do jeito que ele joga no Arsenal, né? Ele não pode colocar ele pra jogar lá igual o Richarlison joga, porque não é o jeito dele jogar. Não,
tanto que pra mim o Martinelli fica, tem que ficar. É um jogador que mostrou entrar bem.
Martinelli fica.
E é jogador pra ser chave na próxima fase da seleção brasileira, como, nem que, não sei se como titular, mas como opção, pelo menos. Pra entrar no lugar do Vini, quando o Vini cansar e etc. Ele é puta opção. Ele pode ser um motivo pra recuperar o Jesus pela seleção, usando o entrosamento dos dois. Mas pra mim, Vitinho, o Jesus, ele já teve muita chance, mano.
Teve muita, cara. Não é como se, tipo, fosse igual o Everton Ribeiro, que, nossa, levou aí uma vez. Cara, ele foi em todo o ciclo do Tite. É. Ele nunca convenceu, mano. Nunca.
Não, no começo convenceu.
Nunca convenceu. Eu ia falar aqui agora. Até 2018, o Gabriel Jesus era indiscutível na seleção. 17.
Não.
18 já não era,
2018, cara. Ele já não chegou na Copa unanimidade.
18 a galera queria o Firmino, mas, lembra, Vitinho?
Não, eu lembro que queria, mas esse papo de querer o Firmino, ele foi mais durante a Copa.
Não. ano.
Cara, o Gabriel Jesus, ele era o artilheiro da era Tite.
Sim, mas até 2017. 17 pra frente, ele, todos os amistosos que a seleção fez, ele não jogou nada. E a galera já tava pedindo, porque o Firmino tava voando pelo Liverpool, que foi pra final com o Real Madrid, naquela Champions do caramba. E o Jesus nada, mano.
É, mas a real é que eu queria ver a seleção com menos atacantes, cara. Eu acho que no final da, de
conta. Então, mas assim, é aí que tá. Como tem muita opção, talvez o Jesus tenha que rodar por isso, Vitinho. Não porque ele não mereça, mas porque ele já teve muita chance e o Brasil tem que dar espaço pra novidade, tem que renovar, mano.
Ainda mais pensando que agora o Endrick entra.
Gabigol tem que voltar, aí, né, gente? Tem que voltar. Não tem possibilidade do Gabigol ficar fora da seleção no primeiro amistoso que tiver. Ele tem que estar, mano. Tem.
Cara, e assim, de verdade, do fundo do meu coração, assim, eu preferi o Gabigol entrando nesse jogo do que o Pedro, por exemplo. Preferi o Gabigol.
Cara, eu não sei dizer isso, Vitinho. Acho que o Pedro é mais jogador que o Gabigol, mas o ponto é...
Não, com toda certeza o Pedro é muito mais jogador que o Gabigol.
O ponto mas é, a gente já viu... O Gabigol não
tem 20 anos, mano.
A gente já viu que o esquema do Tite não funcionou, precisa mudar alguma coisa, cara.
Sim. É, e de repente um time talvez com não Gabigol e Pedro, mas dois atacantes, do jeito que o Flamengo joga, por exemplo, se Dorival for o técnico.
Por que não Gabigol e Pedro? Esse é meu ponto. Porque,
não,
em algum momento do jogo.
Não Gabigol e Pedro, mas você entende que pode ser Rodrigo e Pedro? No mesmo jeito que o Flamengo
Richard
joga,
e Pedro.
Sim, pode funcionar.
Não tenho nada contra isso. Acho que principalmente, né, sabendo o tanto de talento que a gente tem que abrir o leque, mano. E é isso.
Sim.
Então, assim, pra mim, de atacantes, Rafinha e Jesus, pela Copa, vão ter que suar a camisa, mano. Vão ter que suar.
O Rafinha, eu fico preocupado com ele até além da seleção. Eu tenho uma preocupação com a carreira dele em si, né? Porque ele tá num ambiente em que o técnico não gosta tanto dele, não, parece que não acredita tanto no futebol dele. Ele fez uma Copa do Mundo muito abaixo, o que reforça o argumento do Xavi, né? Então não sei nem se ele vai ter visibilidade pra ir pra seleção. E se ele for banco do Barcelona, em algum momento ele sai de lá, vai pra um time menor, e aí as chances dele vão ser cada vez menores, né?
Eu não sei se hoje em dia tem isso de estar em um time menor, a sua chance é menor, não, cara. Não acho que tenha.
O Tite não tinha.
Eu acho que é até melhor se ele sair do ou o Xavi realmente começar a dar oportunidade, ou ele sair do Barça e pra um
time que
ele
vai ter
oportunidade.
Mas é muito cedo ainda pra falar disso, cara. Tem muita coisa pra rolar
nesse Barça aí. Acho que é cedo.
E assim, acho que imediatamente, assim, pensando em amistosos de, sei lá, janeiro, fevereiro do Brasil, ele pode pintar na lista, mas o Antony tem que ser o titular.
Por favor.
É. Pela Copa que fez, merece,
cara. Claro. Eu nem sei se a gente precisa jogar nesse esquema aí com dois pontos de cada lado.
É, talvez precisa.
Até isso tenha que mudar, tá ligado? Uhum.
Mas não usar esses talentos de alguma forma é difícil. Tem que usar.
Não tem jeito. E assim, a tendência é que, por exemplo, Vinícius e Rodrigo, cara, esses caras em 2026, eles vão ser briga pra melhor jogador do mundo.
Assim. Também acho.
É isso que a gente espera deles, sabe? A gente espera muito
deles. Essa expectativa deles, assim, em cima deles, então, né?
A tendência é que em 2026 a gente tenha, tipo, não é isso, mas três Neymar. No sentido de, tipo, três jogadores que a gente pode contar, tá ligado?
Vamos
eles
devagar.
Não são tão bons
quanto
o Neymar.
Vamos devagar.
Eles não são tão bons quanto o Neymar, mas é mais nesse peso que eles não têm agora de ser, tipo assim, ok, eu decido o jogo também, dá a bola
nem
mais.
Eu não sei dizer se o Vini Júnior não pode chegar no nível do Neymar, por exemplo, nem o Rodrigo. Não sei dizer. Mas vamos devagar.
Não sei.
Vamos com calma. Calma.
Não, mas eu tô pra entender
o que o Neymar dizer. Permanece, gente. Esse é o ponto, entendeu?
É isso.
Não precisamos de outro Neymar. Já temos o Neymar. O Neymar vai ter 34 anos. O Messi tá fazendo uma Copa, a melhor Copa da vida dele com 35, cara.
É, o Modric não precisa nem falar aqui, né? Pelo amor de Deus, o cara jogou duas prorrogações seguidas e eu acho que ele aguentava jogar mais um jogo agora.
Maristeu aí agora com 80 anos jogando.
Tá nem aí pra nada. Mas gente, eu acho que é porque pra 2002 a gente ganhou e a gente tinha dois caras pra decidir, tá ligado? Eu acho que talvez isso é uma coisa que ninguém tem, assim. Dois caras que você pode dar a bola a qualquer muito momento, bom. O cara
mas acaba gente, com
o
jogo. Mas Vitinho, eu acho que a gente tinha nessa Copa já. Também Tite que não soube usar. Mas
só assim, que o Tite tirou ele.
É. O Vini e o Neymar tinham que ficar até o fim de todo o jogo, cara. Tá maluco.
Também acho.
São os melhores que a gente
tem. E ele não... Acho que em nenhum momento o Tite viu o Vinícius como o segundo melhor. Isso é real. E ele era. Eu, o segundo
melhor jogador do time. Ele é o melhor brasileiro de atividade na Europa, gente. Até essa temporada, vai. Nessa temporada o Neymar tá arrebentando. Mas até a passada o Vini é o melhor, cara. Porra. O Tite realmente, ele apostou porque ele não teve criatividade, cara. Enfim. Já falamos muito do Brasil, gente. Vamos falar dos outros jogos pra gente...
Chega.
Vou falar mais rapidinho aqui.
Vou ficar mais
Holanda 2, Argentina 2. Enfim, queria dizer que não tô triste com a Copa que a gente fez. Tô triste pelo desfecho. Decepcionado, como o Vitinho falou. Mas acho que foi uma grande Copa do Brasil, no geral, assim. Grande é exagero. Uhum. Foi uma boa Copa. Perto de 2018, muito melhor.
Sim.
Time demonstrou muito mais potencial. E a sensação que eu tô é que o Brasil é uma seleção em formação e não uma seleção pronta. Então isso que me alegra.
E a gente tem dificuldade disso aqui no Brasil, né? A gente é muito imediatista e a gente não vê construção de trabalho. Tem que ganhar agora e foda-se. E talvez, não, mas
essa seleção tinha que ganhar agora porque era a melhor seleção
também da acho, Copa. Também acho. Mas a gente esse pensamento que você falou agora de construção, ele não existe na cabeça de nenhum torcedor brasileiro.
Não
existe.
Não, meu ponto, eu tô olhando pelo copo meio cheio agora, não pelo meio vazio. O que sobrou pra gente? Pô, nós temos um puta time. Nós falamos de todos os jogadores, acho que 22 de 26, a gente quer que fique por aí. Então, cara, a convocação foi muito boa, tudo é muito bom, cara. O trabalho foi muito bem feito, cara. Na Copa, infelizmente, o treinador pesou o cocô na calça do Tite, pesou demais na cueca. É isso. Holanda 2, Argentina 2, dia 9 de dezembro, 4 da tarde. Nos pênaltis, deu o Zermano 4-3 com o Messi convertendo. Aliás, o Messi bateu o pênalti, hein? Inovação do Scaloni.
Pois é.
Botou o Messi pra bater e o Lautaro fez o gol decisivo.
Pô, da mesma forma como ele fez certo de botar o Messi pra bater o primeiro, botar o Lautaro pra bater o último é uma maluquice. Ah, né?
Aquilo ali é Sporting Bet, hein? Fez pra ganhar uma grana. Fez pra ganhar uma grana.
Caralho, não é possível, cara. Mas assim, esse jogo comprovou pra mim que esse negócio do melhor jogador bater o último pênalti tem que acabar.
Tem.
Chega. Igual
o Gabigol, cara.
Chega, cara. O melhor bate o primeiro e foda-se, cara. Porque o erro, ele pesa muito, cara. Se o jogador erra, você se fode muito. Pô,
cara, ainda mais, não precisava nem ter sido o Neymar. Ainda acho que precisava. Mas, botar o Rodrigo, cara.
É, não, moleque. Foi sacanagem.
Na Copa.
Queimou, sabe? Moleque. Tipo,
culpa nenhuma do Rodrigo.
Zero.
Pra mim. E também,
do Marquinhos
culpa
também
nenhuma
não.
Do Neymar. E Marquinhos pra mim também, não. Culpa nenhuma do Neymar.
Marquinhos, do Neymar ó. Marquinhos fez uma puta Copa, gente. Puta Copa do Marquinhos, gente. Cara. Errar um pênalti batendo na trave, acontece, mano. O Brasil não pode deixar esse jogo chegar nos pênaltis. Não pode deixar.
É isso, né? E os dois lances que eliminaram o Brasil é meio que, entre aspas, culpa do Marquinhos. Né? Ele perde o pênalti que a gente vai embora e a bola bate nele.
Ah, no o desvio,
para com isso, Vitinho.
Para com isso, Vitinho.
Pô, mas se não,
Marquinhos
se não,
é o nosso capitão a partir de agora, você tá maluco? Capitão.
Eu entendo, mas se naquele momento do jogo o Marquinhos fosse abduzido pra uma nave alienígena, a gente ganhava o jogo, acabava no meio do gol.
Tá bom. Se ele quanticamente ficasse etéreo e a bola atravessasse ele.
Se ele fosse a lince negra.
Se ele fosse o Visão. É isso,
a gente tava nessa. A lince negra. Se fosse a Kid Pride na zaga, a gente tinha ganhado a Copa.
É isso.
Não pode falar de Pride lá no Qatar.
É verdade. Molina abriu o placar, o Messi, craque da Copa até agora, fez mais um de pênalti. Aliás, Messi com certeza o craque da Copa, porque Mbappé sumiu contra a Inglaterra e o Messi apareceu mais um jogo. Então,
é isso.
Cara, tá jogando demais, cara.
A gente abriu 2-0.
Bobo também, maravilhoso.
É, maravilhoso. Chamando o Van Gaal de bobo, maravilhoso. E o Eggenhorst fez dois no finzinho do jogo pra empatar e levar pra prorrogação. Mais um jogo emocionante aí. Um deles, golaço ali, jogada ensaiada no toque no pé dele na falta.
O segundo,
ali.
Legal. Aquilo foi de
gênio. Aos 11 do segundo tempo, do acréscimo do segundo tempo, né? Era assim, aos 56 do segundo tempo. Loucura. E o Dumfries foi expulso ali no apagar das luzes. Não fez mudança nenhuma, né? Pro jogo. Vieram as cobranças de pênalti. E aí, a Argentina passou por 4-3. Jogo legal de ver.
Jogaço. E assim, a torcida da Argentina. Isso é uma coisa que eu até vi o André Henning falando no Twitter e tal. A torcida da Argentina é de 1-0 na brasileira.
É porque essa no Brasil só vai os brancos playboy, porra.
Cara, tava horroroso. Quando eu via a torcida do Brasil, olê, olê, olê. Eu falei, que porra é essa, cara? É por isso que a gente tá perdendo. Não tem como. Os jogadores
ali. Eu acho que a CBF tem que pegar a mancha verde a Gaviões. Botar dentro do avião e fazer o voo inteiro com ele se matando dentro do avião. Pra ele chegar puto lá.
Quem chegar vivo é a torcida do Brasil.
Arrotei no meio da minha. Você faz o seguinte, você pega um cara da Gaviões e um cara da Mancha Verde e bota eles com a camisa da União. Cada um em um, dois em dois. Não, bota eles no voo inteiro assim, com a camisa da União. E deixa eles revoltados pra chegar nos Estados Unidos em 2026. Puto! Chutando cone, quebrando placa de palha. É isso que eu quero eles fazendo. Chega no estádio, isso, gente. É o terror. Eu quero grito de UFC quando o Anderson Silva lutava e a galera gritava vai morrer. Vai morrer, porra. Eu não quero Brasil olhando. Vai tomar no cu, porra.
Na hora que o Messi foi cobrar o primeiro pênalti na disputa, a torcida, Messi, Messi, pô, isso é muito foda, e não tem isso no Brasil, né? Não, você imagina, se o Rodrigo pega a bola e tem a torcida gritando, Rodrigo, raio.
Enfim, Holanda 2, Argentina 2, já falamos, tá? Vamos passar. Gente, vocês sabem que a gente tem financiamento coletivo, PicPay, Padrim, Patreon, vai lá, colabora, R$1. Tá bom. Marrocos 1, Portugal 0, 10 de dezembro, meio-dia. Milagre marroquino no Catar. En-Nesyri voou 74 metros de altura pra fazer o gol que garante a primeira seleção africana na história da semifinal. Golaço. Da Copa do Mundo.
Foda.
Golaço e falha bizonha do goleiro de Portugal.
Nossa, ele tava olhando pra onde?
Tava achando que ele tava sozinho na área. Ele falou,
Porra. E esse goleiro aqui, super elogiado de Portugal. E assim, de novo, Rafael Leão no banco, né? E Portugal precisando ganhar o jogo.
Rafael Leão no banco? Vamos reformular essa frase. É o Cristiano Ronaldo no banco.
Ah, cara, mas não, não vou discutir isso aqui, não. O Cristiano Ronaldo tinha que ser banco. Pô, o cara não joga, cara. Ele não tá jogando
na temporada. Certo, no jogo anterior.
Ô, Vitinho, quando ele fez contra a Suíça, ele foi gênio. Contra a Marrocos, ele foi burro. Esse é o meu posicionamento.
Eu não sei. Eu acho que ele fez o correto.
Não fez.
Pra mim, machuca muito mais Portugal deixar o melhor jogador do time no banco do que o Cristiano idoso, que não joga, tá ligado? Eu não sei. Mais que ele seja o Cristiano Ronaldo, eu não consigo ver como um erro do tão mal que ele tá nessa temporada, sabe?
Tudo bem, mas tem que tá, tem que tá em campo.
Eu acho que devia
tem que tá em campo. Assim,
cara. Tem que tá em campo.
É o cara que decidiu. E assim, por que ele botou o Cristiano Ronaldo depois de 5 minutos do segundo tempo? Por que ele não voltou no intervalo com ele? Pô, ele deixou o jogo começar aí, e falou, pô, vou botar o Cristiano Ronaldo.
Gastou um tempo de substituição.
Pois é,
cara. Mas assim, a gente tá vendo nessa Copa do Mundo quão difícil é ainda no futebol jogar contra time retrancado e o quanto que dá resultado retranca.
Mas assim, vocês não acham também que essa Copa do Mundo tá difícil da galera confirmar favoritismo, cara? Puta que pariu, mano. Sim.
É, mas eu acho que é a comprovação disso. Assim, no futebol, se você funciona taticamente e fisicamente, você ganha de qualquer um.
Ah, não sei.
É isso, assim. Se você é organizado e você aguenta correr o jogo todo, você ganha
de qualquer um. Organizado de que time. Jeito? Marie Kondo?
Não.
Dobrando,
taticamente.
Dobrando, né? Camisa e enrolando na gaveta.
Não, mas eu acho que o time de Marrocos é organizado taticamente. Se os caras... Tem muito jogador que joga
na Europa. Uniforme tudo organizadinho ali, ó. Dobradinho.
Pá, eles sabem marcar direito a própria... posicionamento do jogador, essa parte tática mesmo, sabe, de saber aonde jogar, entendi. Se você tem isso e o físico, pô, você vai, mano, se o time de Senegal que joga pra frente, não jogasse pra frente, tava na semifinal aí,
agora. Ó, gente, entendo, porém acho que essas quartas de final aí, porra, todo mundo me decepcionou.
A verdade é essa. Essa é a Copa da Decepção, né? Todos os times
estão decepcionantes. Portugal, assim, decepcionante, cara, pelo amor de Deus. O Fernando Santos é um treinador burro.
Muito burro.
Burro, talvez uma das pessoas, vou tirar o treinador, das pessoas mais burras do planeta Terra.
Porra, mano. Cara, o Rafael Leão ter sido reserva essa
a Copa inteira, se ele tem meia hora de jogo de Copa, é muito, somando todos os jogos.
É verdade, e você três gols em meia hora.
O cara top 20 Ballon d'Or lá, mano, e o cara tá no banco na Copa do Mundo pra jogar o João Félix, que jogou bem, mas porra, porque não merecia nem estar em campo. É. Porra, mano, vai se fuder, cara. Enfim, Inglaterra 1, França 0, não. Inglaterra 1, França 2.
Quem dera.
O ego no mesmo falando. Dia, 10 de dezembro, 4 da tarde, golaço do Tchouaméni e o cabecinha do Giroud dão mais uma semifinal pra França, enquanto o Harry Kane acertou um pênalti e perdeu outro. Mano.
A Inglaterra foi tão melhor no jogo, né?
Muito.
Tão melhor.
Muito melhor. Mas aí...
Não existe meritocracia,
Vitor. Gente, não. Peraí. Você tem uma coisa
existe, que a Inglaterra sim, faz bem... Existe perdeu o pênalti.
É. Você tem uma coisa que a Inglaterra faz bem, é pipoca na hora H, gente. Porra.
É isso.
Isso é tradição do país.
Pô, eu acho impressionante como o Harry Kane conseguiu construir essa... Pô, ele é um ícone da pipoca, né? É tipo assim, ele é histórico, cara. O quanto que ele representa o sentimento de pipocar, eu não consigo explicar. Assim, nenhum outro jogador se representa isso. Nenhum outro jogador.
Pipoca. De novo. Novo Pedro. Cara, enfim. Isso. E o Mbappé sumido no jogo, hein?
Sumiu.
Acho que descansou. Se poupou pra semi? Se poupou.
Ele se colocou na reserva.
Ele se colocou esse Mbappé desse jogo.
Marcando ele é foda.
Porra, cara, e o Maguire que até quando joga direitinho faz merda, né? A bola do gol desvia na cabeça dele. Puta que pariu.
É, sim. Foi quase que ele fez um gol de cabeça,
mano. Quase no pé da trave, mano. Puta que pariu. Enfim.
O melhor jogo até agora da Copa foi esse.
Foi. Melhor jogo da Copa. Concordo também. Tecnicamente e de clima, de atmosfera, né? O jogo de mais legal de assistir, cara. E de maior nível também. Nível de qualidade do jogo extremo, muito bom.
Foi o primeiro jogo que foi, assim, claro que é a Inglaterra, mas favorito contra favorito, né?
Tipo,
possível contra um...
Não, o primeiro e o único, né? Porque... Vai ser Marrocos e Croácia na final?
É isso que eu ia falar aqui agora, jogando desse. Não sei se a França passa de Marrocos, não.
Então, vamos já comentar. Tem caneca do Pelada na Magic Box, você sabe, mas... que esperar das semifinais? 13 de dezembro, terça-feira, às 4 da tarde, tem Argentina e Croácia. 14 de dezembro, 4 da tarde, tem França e Marrocos. Argentina e Croácia, mas Dani Vitinho, o que vocês acham,
hein? Cara, eu acho que a Croácia não tem físico pra jogar mais um jogo com os jogadores velhos que eles têm, tendo vindo de duas prorrogações.
Sabe? Na moral, eu acho que a seleção mais parecida com a Arábia Saudita nessa Copa do Mundo é a Croácia.
Também acho. Eu também acho. Mas eu acho que essa é a Copa da Argentina e do Messi, assim.
Eu também acho. Até porque agora é mata-mata, cara. Agora
o Messi faz a Copa da vida dele mesmo, né, cara?
O Messi vai jogar pra arregaçar esse jogo.
E assim, a Argentina tem o jogador mais decisivo dessa Copa, que é o Messi, e no melhor momento dele na Argentina, assim. Tipo, absurdo.
Não, Messi, eu li um adjetivo pro Messi que realmente colabora, né? Messi está maradoneando nessa Copa. E é realmente impressionante, cara. Acho que eu não fico feliz se o Messi ganhar a Copa. Mas eu acho que pra carreira dele é bonito saber que o cara ganhou. Legal, assim. Acho que é o que coroa a carreira do maior jogador desse século.
Teria sido muito histórico se Portugal conseguisse chegar na final pra gente ter uma final Messi CR7 na última Copa
do Mundo. Sabe o que seria melhor que isso? Uma disputa de terceiro e quarto entre Messi e CR7.
Puta! Isso seria legal. Porra, com nenhum dos dois jogando nada, né?
Não.
Ninguém faz gol,
né? Puta. 0-0. Os pênaltis.
0-0. Pênaltis, os dois erram.
Os dois erram.
Imagina que maravilhoso.
Delícia. Mas, enfim, eu realmente acho que, né, nem precisa falar, né? Argentina e França são favoritos pra chegar à final, não tem nem o que dizer.
Mas
a
final vai ser Croácia e Marrocos.
Cara, eu acho que pela Copa que França e Argentina fazem, a Argentina oscila muito, apesar do Messi, que não oscilou nada, que tá bem, só numa crescente a Copa toda, a Argentina oscila muito. E pipoca também, né? Pô, tá com 2-0 contra a Holanda, deixar o 2-2 acontecer, pipocada. E a França tomou gol em todos os jogos da Copa, cara. Todos.
Então, é isso, a defesa da França é muito frágil, e todas as vezes que eles precisaram enfrentar um adversário realmente forte, né? Pô,
mas Marrocos classificação... não é realmente forte, né?
É. Então, mas será que não? Porque eu fico nessa dúvida aqui. Talvez não seja forte do jeito que a gente
mas
acha.
Mas a Copa que o Marrocos faz é melhor do que a Dinamarca, por exemplo. A Dinamarca fez um jogo pau a pau com a França ali. Então, não sei, cara. Acho que vai ser um jogo duro, real, assim. Porque Marrocos, sem dúvida nenhuma, é a seleção com mais vontade de ganhar essa Copa.
E só vai isso ser eles muito têm, difícil, né? Fazer gol, assim.
É porque acho que
se a França passa, é 1-0, assim. Não vai ser um jogo com muito gol.
Então. Eu acho que se passar com 2-0, eles começam a tirar jogador, poupar pra final. Então não deve ser muito elástico o placar também, não. Beleza, gente. É isso então. Mais um programa que não vamos ler cartinha nem comer trouxa. Desculpa, mas é isso.
Estamos em depressão, vocês têm que entender.
Hashtag putinho da comédia. E lá pergunta da semana: quem deve treinar a seleção brasileira após a Era Tite, que já saiu, já não sei o que saiu. Então,
olha aí.
Deixa aí nos comentroxas lá a pergunta da semana. Que no final da Copa a gente vê se lê aí um compilado de coisa, não sei. Mas tá aí, pra vocês interagirem com a gente. Beleza, Celso gente? Rote. Imagina? Porra.
Fabinho, Fred e Casimiro, meu.
Valeu, gente. Um beijo quente, fiquem com Deus. E até o próximo programa falando sobre as semifinais da Copa do Mundo. Beijo, gente. Valeu, alegria.
Valeu.
Testostirinha chegando pro Telebloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta?
É isso aí, Vitor. É hora de a gente mandar os abraços pra todo mundo que colaborou com R$10 ou mais no mês passado, novembro de 2022, Vitor.
É isso, Testosta. Manda a bala pra esses abraços pra galera que colaborou em novembro de 2022.
Abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias, Alan Dias, Anderson Carteiro Gato, André Schlemper, André Stabile, Bruno Silva Mota, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Charles Souza Lima Miller, Cláudia Bigotto, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Diego Santos, Edgarlo Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Everton Cândido dos Santos, Evilásio Júnior, Fernando Costa Neves, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, Guilherme Oza, Hugo Souza, Ilídio Júnior Portuga, Israel Peuxim, João Vitor Santos Barosa, José Luiz Tafarel, Júlio Macoggi, Karina Lopes, Leonardo Souza, Letícia Robertoni, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Nascimento, Marcelo Cabral, Marcos da Futura Importados, Marcos Lima, Matheus Berlandi, Maurílio Rezende, Natália Cucharlon, Pedro Bonifácio, Pedro Láurea, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Thiago Oliveira Martins Costa Luz, Vander Alvas, Vander Vila Nova, Vitor Alves Moura, Vitor Sandrin Biliato, Vinícius de Oliveira Souza, Vinícius Dourado, Vinícius Renan Glauerman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Vitor Mota Viguerelli, Wanilon Rodrigues da Silva, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Thiago Lins, Leandro Borges, André Silva, Leonardo Lacimanetti, Bruno Monteiro, Felipe Boquete de Oliveira Braga, Bruno Macedo, Arthur Azevedo, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Artemio Schouten, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Igor Ferreira, Jonathan Ferreira Brito, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, Rafael Matis de Moraes, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Lennon Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz, Thiago Goncalves, Vinícius Cunha da Silveira, Gabriel Garcia Chaves e Davi Lacerda.
É isso aí, Testosta. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram em novembro de 2022, com qualquer valor que seja, a partir de R$1. Muito obrigado do fundo do coração por acreditarem no projeto da minha vida, que é o Peladranete. Eu amo vocês, um beijo, queijo e até mês que vem, galera. Obrigado, valeu.
Pra você brincar, vem aqui, aqui. Vamos adorar o Testotirinha Show. Começou, galera, mais um Testotirinha Show, Brasil. Uou, e aí, turma, beleza?
Beleza.
Belezinho.
Mais uma surpresa pra mim.
Minha voz sair de novo?
É, surpresa sempre, tá difícil.
Então vamos definir a ordem do programa de hoje, rodando a roleta. Pera aí, a ordem de hoje não é isso. Essa é a categoria já.
Ordem de hoje, o Lato.
Gostei também.
O Vitinho é o primeiro.
Aí.
O segundo é o Vidani.
Aí.
Terceiro é o Maidana.
Poucas palavras.
Poucas ideias, irmão. A primeira que tem dentro do programa de hoje, que eu já rodei a roleta, é: eu quero o nome de uma cidade sem a letra A. Do Brasil, hein?
Tô louco.
Vai, Vitinho.
Caralho. Cidade sem a letra A?
É.
Ó, em homenagem à cidade que no dia 12 de dezembro, que é o dia da gravação, tá fazendo aniversário, Belo Horizonte.
Olha aí!
Boa, vai, Vidani!
É... Caralho, é difícil, hein? Muito nome de santo, né? E aí, santo tem muito Lândia também, né? Difícil.
Muita... O A, ele é forte.
É... Rio Preto!
Olha aí. Peraí, vou checar o VAR aqui, hein?
Ai, eu vou me fuder.
Não, deve ter, não é possível.
O nome da cidade é São José do Rio Preto.
Ah! Mas vamos ver se não tem uma cidade chamada Rio Preto.
Ah, deve, mas aí...
Em Minas Gerais, deve ter. Rio Preto em Minas Gerais, tem aqui, ó.
Que eu acabei de falar.
Safado.
Boa! Vai, Maidani.
Uma parada em Leme, dei um alô à plateia.
Boa, plateia tem A. Brincadeira. Mais uma rodada, vai, Vitinho.
Ah, Itu.
Boa, e muito aí? Bom. Vai, Vidani.
É... Porto Seguro.
Olha aí. Ua.
Vai, Maidana.
E no trevo de Morrinhos, chorando igual criança. Lá, Morrinhos.
Não é possível.
Mais uma rodada, vai, Vitinho.
Caralho, cara, é muito difícil essa porra, viado.
Tô ouvindo teclados.
Tô ouvindo teclados.
Canalha.
Canalhas. Pô, em homenagem ao grande América, né? Que não é o América Mineiro.
Natal.
Teófilo Otoni.
Ô, louco. Achei que você vai ter um Natal aí.
Não.
Vai, Vitori.
É... Puta que pariu, hein? Socorro.
Tá pedindo ajuda? O que, que é isso?
Aí é o nome de uma enfermeira, é. Porra. Não é? É o nome de uma cidade, sim.
É. Vai, Maidana.
O nome da música, né? De São Paulo a Belém.
Boa! Mas Belém do Pará tem...
Mais uma rodada, vai, Vitinho.
Você me deu uma ideia aí com Belém, né? Betim.
Boa!
Bandido. Olha.
Vai, Vitori.
É, cidade em sua homenagem, então, suas virinhas. Mogi Mirim.
Olha aí.
Vai, Maidana.
Aí complicou, né?
Difícil, cara.
Teresópolis.
Boa.
Aí.
Mais uma rodada, vai, Vitinho.
Caralho. Porra. Eu tô tentando, eu só consigo ficar em Minas Gerais, tá? Não consigo sair de Minas Gerais.
Tá bom.
Eu tô que eu lembrei de uma de Minas aí que não tem A, hein?
Caralho, cara.
Então fala aí, porque eu já não sei. Pau do pé.
Errou! Vai, Vidani.
Puta, cara. Ah, uma cidade perto de Ribeirão Preto que eu gosto muito. Brodowski.
Boa. Aí é Rússia. Aí não é Brasil.
Cara, é, parece é, Rússia. É, cidade do ideia. Cândido Portinari, Vidani.
Olha aí. Grande Cândido.
Vai, Maidana.
Ouro Preto.
Boa.
Olha,
demais.
Filha da puta.
Eu vou continuar nessa categoria, Vidani. Tudo bem?
Ah, ele lascou. Tô de coluna, pelo amor de Deus.
Essa é a melhor então, vamos lá. Vai, Vidani.
É... Tomei um gole de água aqui, lembrei de Bebedouro.
Nossa.
Vai, Maidana.
Achei esse seu gole muito bonito.
Bonito, bom demais.
Mais uma rodada, vai, Vidani.
É... Birigui.
Vai, Maidana.
Já falei Teresópolis, Petrópolis.
Tá bom. É, mais uma rodada, vai, Vidani.
Caralho, hoje tá foda, hein?
É. Porra.
É...
E competitivo, ranqueado. Tem que subir o elo depois.
Dois córregos, porra. É isso, Brasil.
Não é possível que isso aí existe.
Existe o pé de Jaú. Fui muito pra dois córregos tomar sorvete.
Vai, Maidana.
Ourinhos.
Boa.
Porra, não. Cara, entrada de São Paulo ali, ó.
Mais uma rodada, vai, Vidani.
Puta que pariu, cara. Caralho, agora tá difícil, hein? Puta, aqui é a região de Araraquara, tudo tem A, mano. Inclusive, Araraquara tem A pra caralho, né?
Eu acho que já foi todas as cidades que não tem A do Brasil. Já
do Brasil inteiro. Não errei, mas eu não sei.
Vai, Maidana.
Mas você me complicou também, né? Pera aí, vai vir. Ó, mentalizei, veio aqui. Não veio. A gente falou todas, gente.
Eu lembrei de uma agora, cara. Lembrei de Lins. Ai,
do Lins. Verdade.
Porra, velho. Limeira tem A. Ah, porra, tá bom.
Oh, tem Niterói, Recife.
Puta, Recife, não é possível.
Cara, eu tentando pensar em Nordeste, não via nenhuma, cara.
Olha, parabéns, hein, gente. Acho que todos perdemos.
É isso.
Porra, todos perdemos. Que
maravilha.
Todos que perdemos, bonito. Mas foi legal. Foi um grande tour pelo legal. Brasil.
Foi bonito. Pô, o professor de geografia ouvindo isso aqui deve estar se tremendo.
Nossa. Não,
tá orgulhoso.
Orgulhoso, porra. Pô, gente, de cabeça você lembrou tanto de cidade assim. É, cidade tá que maluco. Ninguém se importa. Todas cidades horrorosas, horríveis, porra.
Não, eu puxei Tio Flotone aqui.
Porra, pelo amor de Deus. Exato. Cidades exato. Péssimas. Quem vive lá, tudo um povo arrombado. Não, tô brincando. Não, tô brincando, gente. Vou ganhar já muita briga de uma vez só. Brincadeira. Amo você.
Censura, gente. Censura.
Bip. Beijo, amo você.
Deus. Tá bom, gente, é isso aí, então chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo, queijo, tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
Valeu.